A TV Cabo Branco divulga a partir de agora a segunda pesquisa IPEC com as intenções de voto para o governo da Paraíba. O IPEC também perguntou ao eleitor paraibano em quem ele pretende votar para o Senado Federal. Neste ano, um senador será eleito. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou um dos pedidos do ex-governador Ricardo Coutinho para tentar reverter a inelegibilidade dele.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
De volta com o Papo Político na porta da eleição, com as expectativas para a votação domingo, este domingo, dia 2 de outubro. Eu com a Angélica Nunes aqui em João Pessoa, João Paulo Medeiros em Campina, e eu queria saber de vocês o que é que vocês acham que vai acontecer neste domingo. Eu tenho algumas suposições. Pode falar suposições?
Teorias.
Primeiro, eu acho que vai ter segundo turno aqui na Paraíba, viu, João e a Angélica?
Ah, isso aí é fácil.
Mas eu tô falando isso porque tem um movimento governista, viu, João? Uma onda governista dizendo que não vai ter segundo turno, não. Que o João vai ganhar no primeiro turno. João Azevedo, candidato do PSB, candidato à reeleição. É possível, Arnaldo, ele ganhar no primeiro turno com aqueles dados do IPEC?
Vai, as pesquisas apontam que não vai ser tão fácil como na eleição passada. Esse ano ele tem candidaturas mais competitivas, né, que aí polariza, distribui.
Com mais de dois dígitos nas pesquisas.
Com mais de dois dígitos.
Desidrate. Ah, vamos dizer que Nilvan desidratou de 14 para, sei lá, 9. Mas ainda tem outros lá com 18, 15. Ou vamos dizer que Pedro desidrate. Mas são candidatos que ainda terão uma quantidade de votos muito grande.
Para desconsiderar isso. E tem um evento que aconteceu na última quarta-feira, a famosa Giraçoca, né? O último evento de campanha tradicionalmente feito pelo PSB, ali imitando as muriçocas. E foi notório a redução do número de participantes em relação à eleição passada.
Mas só me disseram, quem esteve lá estava tão empolgado. Inclusive, essa onda de primeiro turno veio dessa muriçoca aí.
Não tinha metade do que teve
você
na eleição passada.
Angélica, você é muito crítica. Mas, é o otimismo que estão querendo criar.
Mas
no grupo.
Meu lado, jornalista trabalhador, até quer que resolva em primeiro turno, acabe logo para a gente reduzir nosso volume de trabalho. Agora, das pesquisas, o andar da rua, assim, não sinaliza para isso. Eu acho que essa análise é a fácil, que vai ter segundo turno. É. O difícil é a gente saber com quem, né?
É, João sabe, porque João...
Tem dois campinenses aí no páreo, o João deve estar se sentindo aí.
Ele está sentindo o clima lá no Açude Novo, no Açude Velho, lá em Bodó Congó.
Nos pandeiros.
Lá no Pedregal. Como é que veneziano fala? Pedrega, né?
No Geré, né? Que ele se refere ao Jeremias, Pedrega, quando se refere ao Pedregal. Minha gente, é o seguinte, olha, sinceramente, eu prefiro nem comentar essas análises feitas pelos aliados, né, governistas, porque elas não têm, de fato, nenhum fundamento. E isso tendo por base as últimas pesquisas que nós temos acompanhado do IPEC. Pelo contrário, se a gente for observar, de meses atrás, aí, o governador João Azevedo tinha dificuldade de chegar nos 30% das intenções de voto. Isso é fato, inegável. E a primeira pesquisa do IPEC, você teve ali de João com 32%, depois ele oscilou para 35%. Dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, eu sinceramente não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma racionalidade em você ter essa tendência de que a eleição seja resolvida no primeiro turno.
E qual campinense vai para o segundo?
Agora, se essa não questão for. Aí, confesso, Laer, que vejo praticamente impossível você fazer uma previsão dessa natureza. E aí explico por quê. Se você for observar as pesquisas que a gente tem divulgado do IPEC, os três estão ali muito colados, né? Em termos de intenção de voto, em termos de rejeição também. Evidentemente, se você for partir para uma análise em termos de apoios, de capital político em torno dessas três candidaturas, a gente percebe que o candidato Pedro Cunha Lima, do PSB, conseguiu reunir durante a pré-campanha e a campanha mais capital político em seu entorno. E aí, quando eu digo isso, eu me refiro a, por exemplo, se você for pegar as 15 maiores cidades da Paraíba, em comparação, o número de prefeitos de Pedro é maior do que aqueles que apoiam o Veneziano ou Nilvan. E as oposições, as principais lideranças de oposição desses municípios também, você tem um contingente mais significativo apoiando Pedro do que Nilvan e Veneziano. Mas a gente sabe que numa eleição, na política, isso não é o suficiente para você garantir um resultado positivo, né? Evidentemente, a gente tem, se Pedro tem esse capital político maior, mais significativo, Veneziano já tem a questão da vinculação com o ex-presidente Lula, que tem um percentual muitíssimo elevado aqui na Paraíba, tem tido dificuldade de fazer essa vinculação, fato, mas mesmo assim ela não pode ser desconsiderada. Por outro lado, você tem uma candidatura de Nilvan Ferreira, que tem uma densidade eleitoral muito forte no maior colégio eleitoral, que é João Pessoa.
Tinha, viu, pode... João? Eu soube que Nilvan deu uma queda aqui, viu?
Mas Pedro tem conseguido, né, transferir os votos do público mais conservador, né?
Se você olhar, João, eu vou lhe interromper só porque para lembrar que na pesquisa IPEC, na última pesquisa IPEC, Nilvan estava bem entre os que ganhavam mais, incrivelmente, por conta, obviamente, dos bolsonaristas, e estava mal entre os que ganhavam menos de um salário mínimo, o que em tese seria o público dele, porque ele é comunicador, um comunicador popular. E claro, esse perfil de eleitorado de renda mais baixa foi muito forte com ele nas eleições de João Pessoa em 2020. Mas me parece que nessa eleição isso não está mais ocorrendo, pelo menos foi inclusive o que eu apurei com pesquisas internas aí que estão sendo divulgadas. Não estão sendo divulgadas publicamente, mas que a gente consegue ter acesso.
E o que chama atenção também é a rejeição de Nilvan. Porque ele é bem mais rejeitado do que o governador.
23%,
né? 23%. Eu acho, inclusive, que a participação dele nos últimos debates, no debate da Rede Paraíba de Comunicação, por exemplo, em outros eventos, né, públicos da campanha, no enfrentamento, no embate com os demais candidatos, foi... Ele deslizou em alguns temas importantes e acabou aparecendo assim, de forma muito sarcástica, né? Com relação a algumas discussões. Isso pode ter, de alguma forma, prejudicado essa evolução da candidatura dele, sem contar as questões internas do PL. Mas o que eu dizia, eu tentava para finalizar, é que mesmo diante desses cenários, não é possível... hoje você fazer essa previsão exata de quem estará no eventual segundo turno, né? Cada um tem ali dentro do seu espectro, dentro da sua fatia do eleitorado, pontos positivos e pontos negativos, e evidentemente isso aquele que irá para o segundo turno irá num percentual, numa margem ali bem próxima dos outros dois, isso não tenho dúvida alguma.
Vamos lá, eu acho que para governo é isso, né? Expectativa para quem vai para o segundo turno com João Azevedo, sendo que os governistas tentam criar esse clima de que vai ganhar no primeiro muito difícil, os números não dizem
muito
isso.
Muito difícil.
A pesquisa IPEC, que vai sair neste sábado no JPB2, deve dizer mais alguma coisa ou trazer mais sinais sobre essa disputa para o governo do estado. A impressão que dá é que a campanha de Nilvan deu uma esfriada por causa mesmo de estrutura, viu, João? Falta de dinheiro. Né? O PL, ele não quer admitir isso, mas o PL deixou o Nilvan na mão.
Deixou. Né? E deixou o discurso de Nilvan é muito segmentado, acabou ficando muito segmentado. E aí, na pauta que é a principal, que é essa questão liberal, olhando para os empresários, Pedro consegue acessar com mais facilidade. Eu acho que isso acabou levando, além da história da classe social também, mas essa questão do acesso mesmo, do discurso, né?
E tem outra coisa que é importante ressaltar, essa história do medo de bater, deles se baterem entre si. Né? Nilvan bater em Pedro e Pedro bater em Nilvan, acabou também dando uma esfriada. Ontem no debate da Correio, foi que Nilvan, de fato, bateu em Pedro, mas isso não estava ocorrendo. Tudo bem que Nilvan, em algum momento, e Veneziano, em algum momento, bateu Eles se confrontaram, né? Mas nada que fosse assim. Ficaram focando, obviamente, em João Azevedo e acho que erraram na estratégia.
Né? Mas eu acho que a estratégia é porque, como não está certo quem vai, também não adianta bater muito e depois perder esse apoio no eventual segundo turno. Eu acho que eles estavam naquela ali, né?
Enfim, vamos lá, vamos esperar, né? Com relação ao governo é isso. Com relação ao Senado, a gente tem aí uma indefinição com o Ricardo Coutinho. É candidato indeferido, mas vai para as urnas e ninguém sabe o que é que vai acontecer depois da semana que vem.
É o incógnito.
Na pesquisa IPEC ele está com 27%, Efraim vem depois com 25% das intenções de voto e atrás vem Poliana com 12%. A questão é, Poliana sobe o suficiente para passar de Efraim ou se aproximar? Efraim sobe mais ou cai? Porque Efraim espera que nem se discuta essa questão da inelegibilidade de Ricardo, porque ele espera passar, viu, João? Passar de Ricardo, porque a expectativa é que Poliana corroa esse eleitorado de Ricardo Coutinho, mas não chegue numa quantidade de votos suficiente para atingir Efraim. É uma indefinição muito grande aí no Senado, mesmo sabendo que o grande favorito, e aí a gente tem que admitir e deixar claro, é Ricardo Coutinho, pelo menos até agora. Ricardo Coutinho é o favorito para o Senado, mas eu não aposto. E uma dúvida que surgiu hoje na CBN, e eu queria compartilhar com vocês, é se Ricardo Coutinho for o mais votado, a gente não vai saber o resultado da eleição no domingo do Senado, vai?
A gente sabe por exclusão, porque eles vão dar a totalização dos votos, a gente consegue tirar os votos de cada candidato, tirar os nulos, e ali a gente tem uma dimensão de quantas pessoas votaram em Ricardo Coutinho. Dá para dimensionar isso. Mas isso não influencia em nada na decisão. Provavelmente na próxima terça-feira, né? Será dia 4 de outubro, será analisado o registro de candidatura. E aí algumas pessoas aliadas a Ricardo até pensaram nisso. Ah, quando a corte viu a quantidade de votos que Ricardo teve... Isso não pode influenciar, porque não é um critério objetivo, né? Você considerar que a maioria da população preferiu Ricardo no Senado como justificativa para liberar sua candidatura. Isso não é argumento que se possa usar, pelo menos na justiça.
João, você acha que Ricardo passa por essa? Ou se
é
que
sinceramente, não? Eu hoje, ao analisar o quadro que nós temos, inclusive com base nas duas pesquisas IPEC que foram realizadas, onde você viu nessas duas pesquisas um crescimento acentuado da candidatura de Efraim Filho e, ao mesmo tempo, um decréscimo ali nas intenções de voto de Ricardo Coutinho, com um pouco de oscilação positiva de Paulina Dutra, eu não considero, sinceramente, mais que o candidato, o ex-governador Ricardo Coutinho, é o favorito nessa disputa. Inclusive porque quando você tem uma reta final de campanha com um desgaste muito forte, como ele tem enfrentado com relação a esses temas da justiça eleitoral, uma situação inclusive que é bastante delicada, onde ele vê dia após dia, as portas e as alternativas sendo fechadas ali, duas decisões desfavoráveis no Supremo, enfim... E, ao mesmo tempo, você percebe que um dos principais concorrentes, no caso da Efraim Filho e também de Poliana, tem conseguido ali subir em termos de intenção de voto entre uma pesquisa e outra, não dá para você arriscar, eu pelo menos não arrisco, que ele estará na primeira colocação em termos de votos. Eu acredito que há um cenário de indefinição tamanha que não é possível você afirmar isso. Inclusive porque a outra pesquisa IPEC, você tinha 25% dos entrevistados que estavam ou indecisos ou declaravam que votariam branco ou nulo. E certamente esse percentual vai ser reduzido, né? E vem sendo reduzido ao longo desses últimos dias, até a campanha eleitoral, até o dia da votação de domingo. Então é um cenário de imprecisão, onde o ex-governador Ricardo Coutinho já esteve um dia como favorito, mas, sinceramente, não vejo mais a candidatura dele como favorita diante desse quadro de desgaste intenso da candidatura dele, de diminuição das intenções de voto em termos percentuais nas últimas pesquisas, ao mesmo tempo de elevação dos seus demais concorrentes, principais concorrentes.
Tá, vamos fazer um registro aqui. A gente está falando muito dessa pesquisa, né? Dessa segunda pesquisa IPEC. Ela foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo número PB01979/2022 e no TSE sob o protocolo BR03015/2022. Vamos dar um pulo agora, vamos dar uma passadinha na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal para a gente finalizar. Renovação, não renovação, como é que vai ser? Eu vou abrir essa discussão, lembrando que a gente já tem, nesse momento, uma renovação compulsória de 25% na Câmara Federal, porque Pedro e Efraim são candidatos, né,
em outros cargos,
e Edna Henrique não está concorrendo. Então a gente já tem uma renovação compulsória de quantos por cento? 25%, né? São 3 de 12. E na Assembleia Legislativa também. A gente fez as contas, são 9 de 36 que saíram para ser candidatos para federal, outros cargos.
Ou
deixaram
querem,
de ser candidato, como Jeová Campos. Então a gente já tem uma renovação compulsória. No caso da Assembleia Legislativa, tem algo a mais que a gente precisa destacar, é que se a gente for comparar a bancada original de 2018, a renovação pode passar dos 40%, porque Genival Matias morreu, João Henrique morreu,
e
Nabô virou prefeito, né? Mas vamos contar com o de hoje, porque Jane Panta assumiu e é candidato à reeleição. Anísio Maia também. Vamos contar de hoje. A gente já tem uma renovação de 25% nos dois casos. Eu não acho que passa muito de 35%, 40%, não. E eu queria passar a bola para vocês com relação a isso.
E eu também não acho que vai haver uma renovação tão grande. Ainda vamos considerar os candidatos que não estão na disputa. Eles estão indicando pessoas do seu espólio, para o seu espólio. Por exemplo, Buba Germano, que foi impedido, ficou inelegível e indicou a esposa,
mas
né?
Vamos lá, eu vou criar um critério para a gente falar de renovação a partir da perspectiva de nomes e não de grupos políticos.
Ok.
O que é que você acha? Que vai acontecer isso, por exemplo? Vai passar dos 40, 50? No caso da Assembleia Legislativa, fazer um registro. Em 2018, tivemos uma renovação de 39%. Em 2018, tá? Agora, eu acho que vai ficar nessa faixa, mais ou menos.
É isso que eu estou dizendo. Esses que estão saindo, que teoricamente forçariam uma renovação, vai acabar mantendo o grupo, porque vai mudar o nome, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Doutor Érico não vai disputar, mas Germana Vanderlei, a sua esposa, está aí na disputa. Provável,
Buba Germano
herda isso tudo. Buba Germano vai ser Gilma Germano.
Michel Henrique vai entrar no lugar de...
João Henrique. Então, é uma renovação de nome, de nomenclatura, mas assim, de grupo ali, né, daquela representação, daquele lugar. Chica Mota vai tentar voltar no lugar de Nabô. Então,
e todos eles têm uma possibilidade de ganhar a eleição.
E esses que eu tô falando são candidaturas que têm recal, né?
Nesse mundo de fake, vai ser uma renovação fake, viu? Vai ser uma renovação fake, viu? Segundo a Angélica, João.
Não, é isso que eu ia dizer, Angélica e Laércio. Sinceramente, eu não consigo chamar isso de renovação. Não dá para chamar isso de renovação, sinceramente. No caso da Câmara Federal, por exemplo, né, você já tem uma mudança compulsória de 25%, mas são pessoas que estão concorrendo a outros cargos públicos. Não, não tem como você... enfim, isso não é renovação.
E quem deve voltar na Federal é Romero Rodrigues, né? Que,
pois é.
que já foi deputado espaço, federal, né? Por exemplo.
E aí vai ser renovação só de siglas.
Leonardo
ele e Rui Carneiro no PSC agora. Então, ex-tucanos, né? Romero já mudou o PSD.
Desculpa, João, vamos
também
embora.
Já ocupou o espaço.
Falar.
Também eu não consigo enxergar como uma renovação. Na Assembleia Legislativa, a Angélica estava citando esses exemplos e eles são emblemáticos, né? Nabô sendo substituído por Chica Mota, Michel Henrique voltando à Assembleia, chegando para ocupar o espaço que foi deixado pelo pai, o João Henrique, Gilma Germano substituindo Buba Germano. Ou seja, minha gente, isso não é renovação. São apenas mudanças ali para atender às conveniências ou às circunstâncias que os mesmos grupos políticos precisaram ter durante esse percurso. E, efetivamente, a gente não vai ter, não acredito, sinceramente, digo isso com tristeza mesmo, não acredito que tenhamos uma mudança no perfil, a chegada significativa de novos nomes que possam contribuir com o nosso legislativo. No caso da Câmara Federal, a gente ainda tem uma dificuldade a mais, né? Porque deputados e senadores brasileiros viraram, se transformaram nos donos do orçamento através das emendas secretas. E isso certamente vai dificultar ainda mais, e tem dificultado ainda mais, essas possibilidades de mudança, de renovação lá no parlamento. Lamento.
Lembrando que a chamada renovação, fake ou não, em 2018 foi de 50% na Câmara Federal e em 2014 foi de 30% na Câmara Federal, em 2014, né? Vamos embora. Papo político de hoje fica por aqui. A gente falou sobre intenções de voto para o governo, para o Senado, como é que vai ficar, Câmara Federal, Assembleia Legislativa. E próxima semana, com certeza, a gente tem mais assunto, porque a gente tem o resultado praticamente de toda a disputa, né? E a gente vai poder fazer análise, inclusive, dessa renovação fake, confirmar ou não. Se isso vai acontecer, eu vou me embora. Um abraço para vocês. Compartilhe o Papo Político nas redes sociais. Compartilhe com um amigo. Ele está nas principais plataformas de áudio, no site da CBN e também no Jornal da Paraíba. Cheiro para vocês. Tchau, Angélica. Tchau, João Paulo. Valeu.
Falou.